Olá, amigas e amigos. Aqui é o Juliano Abbe. Com enorme satisfação, manifesto profunda gratidão pela confiança que me tornou o vereador mais votado da nossa Mogi. Em meu nome e do meu pai, o Junge, muito obrigado de coração. Parabenizo também o amigo prefeito Marco Bertaioli, os meus futuros colegas na Câmara e todos que participaram destas eleições. Retribuirei sua confiança com muito trabalho, dignidade, sabedoria, fé e participação popular. Forte abraço.
Esta hora do Radar Noticioso é um oferecimento de CS Brasil, gestão de serviço e sustentabilidade.
E às 8 horas e 38 minutos, muito bom dia para você que acompanha o Radar Noticioso, manhã de segunda-feira, 15 de outubro de 2012. Tenho o prazer de receber o deputado federal Junge Abbe aqui na Metropolitana, junto com o filho, o vereador eleito de Mogi das Cruzes, o mais votado da cidade, Juliano Abbe. Eu já tinha feito esse anúncio aqui na Rádio Metropolitana de que o Junge estaria aqui com o Juliano hoje. E é um prazer ter pai e filho aqui na Metropolitana, ambos agora políticos, né? Porque agora o Juliano ingressa nessa carreira política pelas mãos do pai, Junge Abbe. Bom dia, Junge. É um prazer tê-lo aqui, deputado.
Bom dia, Marilei. Bom dia, queridas amigas e amigos do Radar Noticioso, dessa nossa conceituada Metropolitana. Marilei, eu realmente fico, assim, extremamente honrado. E a palavra principal que eu queria colocar aqui, nesse introito, é dizer emocionado de estar aqui nessa segunda-feira, praticamente uma semana após as últimas eleições do primeiro turno, porque tem muitas cidades brasileiras, poucas sim, muitas não, poucas, que se submeterão ao segundo turno. Mas a emoção maior, Marilei, além de ser um pai que tem um filho que se elegeu vereador, toma posse no dia 1º de janeiro, é orgulho de tê-lo, né, como uma pessoa extremamente preparada para servir a população. E eu disse, eu gostaria de repetir nesse início, de que quando fui eleito vereador em 1972, portanto muitas e muitas décadas atrás, Marilei, também tive a honra de ser o vereador mais votado naquela eleição. Só que os tempos são outros. Naquela época, Marilei, você é muito jovem, talvez não tivesse nem nascido. Né? Mas nós tínhamos bipartidarismo, só dois partidos. Como dois partidos não davam praticamente chances para ter um pouco mais de candidatos, criações de brasileiros da época, políticos, legisladores, fizeram com que em cada partido nós tivéssemos sublegendas. Então, na verdade, nós tínhamos seis candidatos que poderiam concorrer a uma eleição municipal. E tanto é verdade que em cada sublegenda, além do candidato, seja do antigo PDS ou então do MDB, nós tínhamos lá, atrás de cada candidato majoritário, uma chapa de vereadores. Mas eram poucos vereadores se comparados com esse pluripartidarismo hoje, que é um exagero também, diga de passagem, mas nós fomos os mais votados, principalmente naquela época. A agricultura era a mola propulsora da maioria dos municípios brasileiros. E Mogi das Cruzes não fugia a essa regra. Talvez até com mais força, porque o clima era praticamente a base da nossa agricultura. Ora, de 20 anos para cá, através do Instituto Agronômico de Campinas, através da Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, nós avançamos muito e até no Cerrado, que jamais poderia imaginar um dia ser um celeiro de alimentos, hoje planta-se beterraba, planta-se cenoura, mas naquela época, da década de 50, 60, até 80, ou mais precisamente, até talvez 85, Mogi das Cruzes sempre foi o polo exportador de verduras, legumes e algumas frutas para o Brasil inteiro. Hoje nós temos muitas concorrências. Então, só para encurtar essa conversa, Marilei, eu saí representando essa agricultura muito rica, um símbolo de Mogi. E alcancei uma votação extraordinária naquela época. Então, para dizer que depois de tantos anos, para não dizer décadas, principalmente ter um filho, eu e Elza, e tenho certeza, as minhas duas filhas, a Daniela, a Mariana, estão aí super contentes, a nossa família está super contente com essa eleição do Juliano, mas também por outro lado, com certeza, não preciso nem repetir isto, a responsabilidade do Juliano é imensa. Por quê? Nós sempre pautamos a nossa vida de que o Brasil culturalmente é um pouco diferente. Mas nós que somos descendentes, apesar de sermos brasileiros já de muitos anos, o Juliano é praticamente 3 gerações e meia. Eu sou da 2ª geração. A gente sempre valoriza, por mais que as gerações passem, o sobrenome. O nome, muitas vezes, a gente cai no lugar comum. Seja o Akira, seja o Mário, seja o Douglas, o nome, muitas vezes, a gente não tem aquela identificação. Mas o sobrenome é uma coisa que, em qualquer país, nós temos que privilegiar. Porque daí vem, evidentemente, uma lembrança maior das lutas das gerações. Então, eu quero dizer aqui que me honra muito ter o meu filho, além de ser um empresário já consolidado, ter despertado aí para a política e, talvez, numa idade diferente daqueles que já galgaram posições extremamente importantes, modéstia à parte, como é o meu caso, de ter sido deputado estadual, prefeito dessa cidade, anos atrás, ele poderia perfeitamente, no vácuo do bom nome que a gente, graças a Deus, tem aqui em Mogi das Cruzes, na região e no estado, eu poderia tê-lo motivado a sair vereador de Mogi. Não quis. Eu falei, e a minha mulher Elza concordou plenamente, que ele deveria se formar primeiro para ter uma profissão permanente e extremamente bem direcionada pela sua própria vocação. Daí a razão de que, uma vez isso praticamente superado, ele saiu candidato e, para servir Mogi, ajudar o prefeito Bertaioli, um outro campeão de voto, da expressão nacional, serviu inclusive para um tema que eu utilizei no meu pronunciamento na semana passada, muito mais para mostrar que em termos de processo de eleição, o Brasil dá banho de tecnologia a todos os países do mundo inteiro. Onde já se viu, praticamente em 2, 3 horas, muitas cidades já estavam com os resultados concluídos. E, inclusive aqui em Mogi das Cruzes, a sua rádio, a nossa rádio metropolitana, sem que isso seja assim um elogio artificial, mas deu um banho também de informação a todos nós. Da razão de hoje estarmos aqui, agradecidos, Marilei, para dizer, povo de Mogi, amigas e amigos, muito obrigado por terem tido esse carinho, esse apoio, não só para o meu filho, mas para o processo democrático. Porque a gente fala muitas vezes democracia, democracia, mas se a gente refletir assim com profundidade, nós estamos dando banho de democracia para outras nações, inclusive aqui da América Latina, se compararmos com a Venezuela, e se compararmos aí com alguns outros países do Oriente Médio, Nossa Senhora, é um país maravilhoso. É isso aí, Marilê.
Agora, Junge, você que é deputado, foi deputado estadual, é federal atualmente, prefeito da cidade, Todo mundo, quando viu o nome do Juliano Abi, né, como candidato, todo mundo falava assim, ah, mas ele é filho do Junge, né? Você mesmo falou agora que conseguiu vencer sua eleição lá em 72 com o mote da agricultura, você como agricultor de família de agricultores, em 72, portanto, há 40, mais de 40 anos, conseguiu vencer a eleição por causa do mote da agricultura. E muita gente falava o seguinte, quem é o Juliano Abi? Quem é o candidato Juliano Abi? Ele é filho do Junge. Então todo mundo fala assim, ah, filho do Junge, né? Por isso que ele se elegeu. Você elegeu seu filho. É isso que todo mundo fala. E aí eu quero dar meu bom dia para o Juliano Abi, que agora é vereador eleito, para perguntar para ele como que ele se posiciona em relação a ser filho do deputado Junge Abi, do prefeito Junge Abi, desse homem tão conhecido e respeitado na cidade. Nós sabemos que ele saiu do 8º ano de mandato com uma aprovação muito grande, foi eleito deputado federal, foi deputado estadual durante muitas vezes, vereador. E aí eu quero perguntar para o Juliano, né? Você foi eleito com o mote do Junge, né? Como é que é essa responsabilidade redobrada a partir de agora? Juliano, bom dia.
Bom dia, Marilei. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Metropolitana. Primeiramente, queria agradecer. Eu acho que as pessoas até têm ouvido aí as nossas inserções de agradecimento e eu só tenho a agradecer mesmo toda a população de Mogi, os demais candidatos, tanto aqueles que se elegeram como os que não se elegeram, pela bela campanha que todo mundo fez, pela lealdade com que me trataram ao longo desse período eleitoral. E um agradecimento em especial aí à Rádio Metropolitana pela abertura desse seu espaço, do espaço de vocês, Marilei. Em relação a essa pergunta, Marilei, eu não tenho dúvidas de que o prestígio político do Junge, do meu pai, é que nos carregou e que nos levou à Câmara Municipal. E também não tenho vergonha nenhuma em dizer isso daí, mesmo porque essa é a real verdade. Isso, na realidade, me orgulha. Isso, na realidade, me move cada vez mais, né, no sentido de trabalharmos com dedicação e sempre pensando na população de Mogi. Porque esse prestígio político adquirido pelo meu pai, ele não ocorreu de um dia para a noite. Ele ocorreu ao longo desses 40 anos de vida pública dedicada não só à população de Mogi, mas como à população de todo o estado de São Paulo. E penso eu que eu só tenho como filho, na categoria de filho, a me orgulhar. Como político, eu tenho que seguir um exemplo como esse aí. Ou seja, não para nos perdurarmos ao longo do tempo, mas para trabalharmos sempre com esse foco, pensando na população, pensando nas necessidades, trabalhando em cima das reivindicações da população, e é assim que a gente pensa em fazer lá dentro da Câmara. Então, como filho, a gente sente um orgulho enorme, é meu herói. Até lembrando um pouco, Marilei, daquele domingo, né, das apurações. Fui pego até de surpresa na hora que vocês entraram em contato com a gente. E no finalzinho do nosso depoimento, foi a hora que eu dei uma engasgada. Que foi a hora que eu lembrei, né, das caminhadas que nós tivemos. Até agora isso me emociona. Né?
É que, na verdade, você foi pego pela mão e levado. Sim. Às pessoas e falando, olha, esse é meu filho, né? Então, esse é um candidato a vereador que vai ter a marca do Junge Abi lá na Câmara, porque você é filho dele, né?
Sem dúvida.
Embora tenha 1,83m de altura, ele tem 1,65m, você parece um gigante perto dele. Não parece que nasceu da Dona Elza do Junge?
Marilei.
Né? Porque você é enorme, né?
Marilei, me perdoe, hein? Eu achei que tinha 1,67m.
Não,
aí a minha amiga, parceira de trabalho, a Mel, diminuiu 2 centímetros. Diz a Mel que eu tenho 1,65m.
Mas olha, gente, ele é enorme, você, né? Você perto do seu pai e da sua mãe, né? Não sei, tomou fermento, sei lá o que você tomou, né?
É a geração da proteína, Marilei.
É a geração da proteína, com certeza. Então, seu pai pega você pela mão, seu pai lá mais baixinho que você e fala, esse é meu filho, né? Vote nele, confie no trabalho dele, ele vai fazer um bom mandato na Câmara. Isso realmente é muito difícil, né? Você chegar lá e falar assim, olha, eu sou um mero desconhecido. Porque você realmente era um desconhecido.
Sim.
Agora que você vai dizer a que veio, a partir do dia 1º de janeiro de 2013, não é, Juliano?
Sim, sem dúvida, Marilei. Eu encaro essas coisas com muita naturalidade, né? porque desde o princípio, ou seja, desde o início, quando nós definimos que seríamos candidatos, eu já vinha me preparando ao longo do tempo. A gente brinca que meu pai formou um filho, um homem, um profissional, em 34 anos. Mas ele formou um candidato a vereador em 5 meses. Nós nunca tínhamos disputado uma eleição. É a 12ª campanha que eu participo, mas eu nunca tinha disputado uma eleição. Então eu não tenho dúvida, Marilei, de que essa expectativa que as pessoas depositaram nas urnas no dia 7 de outubro, ela decorre, sem dúvida nenhuma, da expressão política e da liderança política do meu pai. E cabe a nós agora não só solidificar ou consolidar ainda mais esse nome do Junge, mas mostrar o serviço a que eu vim. Né? Eu preciso mostrar, afinal de contas, o nosso plano de gestão parlamentar, trabalhar sobre ele. Nós geramos uma campanha propositiva, nós planejamos uma campanha e planejamos um mandato de 4 anos. E cabe a nós agora trabalhar sobre esse planejamento. Eu acho que a maior dificuldade que nós tivemos ao longo da eleição, Marilei, foi enfrentar essa, entre aspas, pressão que nós sofremos por sermos o filho do Junge e por termos, entre aspas, novamente, porque isso não é uma obrigação nossa, mas por termos a obrigação de ter sido o mais votado ou de ter sido eleito até. Né? E é a mesma pressão que eu vejo que a seleção brasileira enfrenta, ou que o Barcelona enfrentou o ano passado ao disputar a Liga dos Campeões. Então, lidar com esse tipo de situação, nós temos que, uma, nunca nos colocar no topo. A gente tem que sempre tirar o salto, calçar mesmo as sandálias da humildade e trabalhar em cima daquele nosso objetivo, independentemente do que as pessoas pensem a respeito. Né? E além disso daí, Marilei, trabalhar isso daí com muita calma, porque isso carrega uma pressão negativa. As pessoas acham que ajuda, né, nós termos esse tipo de pensamento positivo, mas é o contrário. Isso acaba te carregando para o céu onde você não deveria estar ainda. Afinal de contas, nas nossas vidas, a gente tem que sempre estar buscando o topo. A gente nunca chega no topo, efetivamente. E lidar com aquela pressão foi um trabalho que nós tivemos que fazer com toda a nossa equipe.
É, o de ser o mais votado, tem que ser o mais votado. Não foi isso que você ouvia, Junge?
Claro, Marilei. E eu queria aqui agradecer, inclusive, essa consideração pelo seguinte. Por mais que nós tenhamos um nome respeitado, que reflete o carinho da população, Marilei, num pleito com tantos valorosos candidatos ou valorosas candidatas, se a gente não trabalhar, a gente não chega. E olha, fazendo o vai e vem em Brasília, Mogi das Cruzes, principalmente nos finais de semana, acompanhei o Juliano em centenas de ruas de bairros diferentes de Mogi das Cruzes, sem nenhum constrangimento para pedir voto ao Juliano, meu filho, não obstante, Marilei, eu ser o presidente do Partido Social Democrata de Mogi das Cruzes, Democrático de Mogi das Cruzes, PSD. Aliás, um partido novo, que no cômputo geral já dá uma demonstração inequívoca, ao participar dessas eleições, de novamente consolidar uma posição vanguardeira, terceiro ou quarto lugar em nível nacional, tá certo? Quero aqui render as minhas homenagens ao prefeito municipal de São Paulo, Gilberto Kassab, que é o presidente do Diretório Nacional do nosso PSD, e confiando, evidentemente, nas suas propostas, nos seus planos, nós aqui trabalhamos municipalmente. Então, eu queria aqui dizer que nas andanças que nós tivemos nas ruas, nas praças, inclusive batendo porta das residências, graças a Deus, nós não tivemos nenhum ponto assim de conflito com quem quer que seja. Ao contrário, me abraçavam e, ao dizer que o Juliano era candidato, ficavam super contentes. Mas, mesmo com esse carinho, esse prestígio, eu tenho que levar em consideração que A eleição do Juliano se valoriza exatamente pela qualidade das concorrentes e dos concorrentes que foram, assim, gigantes na participação desse pleito.
Foi uma eleição muito difícil.
Não só aqueles que se elegeram como se reelegeram, mas nós tivemos aí candidatas e candidatos que não chegaram lá, mesmo porque são 23 vagas, mas que, ao analisar a votação, foram números fantásticos.
Mas foi uma eleição muito difícil, não foi?
Muito difícil mesmo.
A gente que conhece eleição de perto e sabe exatamente o peso do voto, a importância do voto, da pessoa acreditar em você. Você, mais de 5 mil pessoas acordaram e falaram, eu vou digitar o 55555 lá na urna e confirmar. Isso é muito difícil, né? E eu tenho certeza que o Juliano, tendo o pai como Junge, né, que prega muito essa coisa da humildade, mesmo por ser de descendência japonesa, os japoneses têm isso também, essa coisa da humildade e tudo mais. Fazer eleição, você disputar uma eleição e pedir voto, é o maior exercício de humildade que eu conheço, não é, Junge?
Claro,
você
com
que
certeza.
Pediu tantas vezes votos, né? E já perdeu também a eleição.
É verdade.
Né? Porque vencer
exato,
é maravilhoso.
Eu já perdi
mas
uma eleição,
é
sim.
Você
em 1982, quando fui candidato a prefeito de Mogi das Cruzes, né?
Contra o Machado, não foi?
É, o Machado se elegeu.
Isso.
Né? Nós tivemos, na época, eu acho que 6 candidatos.
Isso.
Era tempo do bipartidarismo com subelegência, como eu falei aqui no introito do programa, viu, Marilei? Mas eu entendo que ao político, política nós fazemos em qualquer lugar, mas o político que disputa eleições através de partidos, mais do que nunca, ele precisa acompanhar a evolução da sociedade. Ora, 40 anos atrás, né, o estigma era diferente. 20 anos atrás, a população tinha, assim, uma outra visão dos políticos, diferente de hoje, né? Hoje, eu entendo que, mais do que nunca, e cada vez se fortalece, né, na consciência do eleitor, a busca de bons e boas candidatas, busca analisar os candidatos, não obstante ter ainda uma parcela que deixa para a última hora, mas nós estamos avançando progressivamente para que a maioria dê importância a essas eleições. Daí a razão de que é como se fosse uma pessoa que trabalha para atender, né, os clientes numa loja. Se você entra numa loja, se não tiver aquela atenção devida, muitas vezes você não volta mais naquela loja. O político, mais do que nunca, muitas vezes, por uma palavra, pode colocar toda a sua carreira em risco. Daí a razão da humildade ser super importante.
Olha, são 9 horas em ponto, daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, já tem gente mandando e-mail, eu não abri os e-mails, mas o ouvinte está sempre participando, graças a Deus. O ouvinte mandando e-mail, pode ligar também se você quiser falar com o Juliano, com o Junge, deputado Junge Abe e o vereador eleito Juliano Abe no 47992888, mandando e-mail para marilei@redemetropolitana.com.br, como fez já a Sônia Pererec e o Mandrake, daqui a pouquinho eu vou ler os e-mails. Daqui a pouquinho você vai saber como vai ser a conduta do Juliano Abe na Câmara, né? O que, que ele vai fazer? Ele fala de sustentabilidade, eu já o entrevistei aqui na rádio. E quem é o Juliano Abe? Para quem não sabe exatamente, quem é esse moço de 34 anos que acabou de ter um nenê, né? O Gael, logo depois da minha filha nasceu o nenezinho dele. Eu, inclusive, o seu presente está lá em casa, não tinha como escrever um cartão, já até contei para a Mel a história, né? Que ele escreveu um cartão tão bonito para mandar para minha filha que depois eu não sabia escrever. Falei, eu não vou ter competência para escrever um cartão desse. Então deixa passar essa fase, que eu vi que você estava correndo muito, para poder mandar o presente do seu nenezinho. E eu quero, inclusive, dizer que depois do intervalo comercial, a gente vai falar um pouquinho dessa história da família e da descendência, né? Descendência dos japoneses. Vou perguntar para o Juliano Abe se ele vai ser um dos candidatos japas dessa Câmara, tá bom? Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, não saia daí.
Esta hora do Radar Noticioso tem um oferecimento da Samed Assistência Médica Odontológica e Hospitalar. O cuidado que você precisa de
quem você
confia. A Samed
está há 38 anos ao seu lado. Tem a experiência e os melhores profissionais para cuidar de você, da sua família e da sua empresa. A Samed cresceu ao seu lado e conta com uma rede completa de assistência. O Hospital Santana é o mais moderno da cidade e do Alto Tietê. Com tecnologia de ponta, oferece o que existe de melhor no setor, destacando-se os procedimentos de alta complexidade em neurologia, ortopedia e cirurgias cardíacas, entre outros. O completo laboratório de análises Bonelli, que garante rapidez e segurança nos mais variados exames, e a eficiência da Samed Odonto, também integram um grupo versátil e atento permanentemente ao que há de melhor em saúde. Samed, experiência e qualidade em saúde. Telefone 4798-5800.
A base de toda a conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. Em cada descoberta, cada invenção, todo bom começo tem um bom professor. No trilho de uma ferrovia,
um bom professor.
No bisturi da cirurgia,
um bom professor.
No tijolo da olaria, no arranque do motor, tudo que se cria tem um bom professor. Sonho que se realiza,
um bom professor.
Cada nova ideia
tem um professor.
O que se aprende, o que se ensina,
professor.
Uma lição de vida, uma lição de amor.
Na nota de uma partitura, do projeto de arquitetura, em toda teoria, tudo que se inicia, todo bom começo tem um bom professor. Tem um bom professor.
Chegaram os impermeabilizantes Ancortec Quartzolite. Os impermeáveis. Eles uniram forças para combater o mal que ameaça sua casa. A umidade. Ela chega de mansinho. E quando você percebe, já tomou conta de tudo. Dos mesmos produtores de argamassas Quartzolite, os impermeáveis. Em cartaz, nas melhores lojas. Os impermeáveis.
Pare de andar a pé. Na Ética Motos, você compra sua moto 0 km em entrada, pagando menos de R$7 por dia. Aprovado o seu crédito, rapidinho você está motorizado. Temos planos especiais para autônomos e empréstimo para aposentado, com as menores taxas do mercado. E para você que possui carro ou caminhão e está precisando de dinheiro, nós vamos fazer um refinanciamento para que você resolva seu problema sem precisar vender seu veículo. Viu? Você só vai sair do aperto ou continuar andando a pé se quiser. Vá agora, em Mogi, Rua Doutor Ricardo Vilela, 170 Centro, em frente à Loja 100. Fone 4726-9911. Ética Motors, realizando seu sonho.
Na Lumifran você encontra uma grande variedade de artigos para festas e descartáveis para alimentação. Produtos para confecção de chocolates e trufas. Grande variedade de embalagem descartáveis. A Lumifran, dois endereços para atender você. Rua Barão de Jaceguai, 481. Telefone 4799-8960. E Avenida Francisco Rodrigues Filho, 626. Telefone 4790-5880. ZYK 615, 1070 kHz, Rádio Metropolitana AM, amor e alegria todo dia.
Metropolitana,
muito bom dia para você que acompanha o Radar Noticioso aqui nessa manhã de segunda-feira. Eu tô recebendo já e-mails, o da Sônia Perereca tá aqui, ó. É, Marilei, queria dar o meu bom dia a todos aí da rádio, dar os parabéns ao Juliano Abi, principalmente ao seu pai, que foi o seu maior incentivador, pois essa campanha para mim foi muito difícil, até mesmo pela minha saúde, que estava um pouco abalada, e também os recursos, que foram quase zero. Mas, por outro lado, aprendi um pouco mais, pois no dia em que o prefeito Marco Bertaioli trouxe o vice-governador em um evento logo próximo às eleições, o Junge foi muito gentil comigo, me tratou com muita dignidade, o sol estava muito alto lá na Praça São Benedito, e a minha glicose começou a cair, e ele gentilmente me apoiou e me cedeu uma bala. Muito obrigado, senhor Junge Abi, e que Deus abençoe muito o seu filho nesses 4 anos de mandato. A Sônia Perereca.
Oi, querida Sonia. Eu tenho, assim, muito orgulho de tê-la, não como colega, mas sim como amiga, porque, independentemente das disputas eleitorais, há muitos e muitos anos nós temos tido parcerias extremamente importantes, principalmente para ajudar as pessoas que necessitam, evidentemente, das ações nossas. Então, um beijo no seu coração, minha querida Sonia.
E o Mandrake mandou aqui: olá, mamãe Marcos, sou eu, né? Bom dia. Em minha opinião, o senhor Juliano Abe venceu por seus méritos, mas também o deputado Junge, seu pai, vem de bons mandatos ao longo do tempo e isso favoreceu seu filho. Eu espero que o senhor Juliano respeite os votos que recebeu e faça um mandato com muita consciência. Parabéns, eu voto e no Junge por ele ser um mogiano de muito respeito e seriedade. E também por encontrar o deputado na cidade e ter total liberdade de cobrar o meu deputado. Atenciosamente, seu ouvinte e amigo Mandrake. Falou que é seu eleitor, olha que chique.
Olha, Mandrake, eu só tenho que agradecer a mensagem carinhosa através da Metropolitana, mas principalmente pela Marilei. E dizer a você que, por mais que a gente lute, nós não estamos conseguindo lá em Brasília, Mandrake, mudar o processo político-eleitoral. Eu sou partidário das eleições distritais, porque nós teríamos aí uma relação muito mais próxima do candidato eleito com a população, falando-se em termos regionais, no caso de deputado estadual, deputado federal. E no caso de vereadores, também tinha que ser distrital, né? Pela dimensão de uma cidade como Mogi das Cruzes, que já passa 400 mil habitantes. Mas um abração para você, Mandrake.
Quer falar, Juliana?
Só agradecer tanto a Sônia como o Mandrake pelas mensagens carinhosas e dizer que, sem dúvida nenhuma, eu acho que a partir do dia 1º de janeiro a gente perde, né, a qualidade de candidato, perde a qualidade de filho do deputado e passamos a ser o vereador de Mogi das Cruzes. Não o vereador dos 6 mil votos, não o vereador mais votado da história, mas o vereador da população de Mogi das Cruzes. E é para isso que a gente está aqui.
E aí que eu te pergunto, a que você veio, Juliano? O que você tem na sua cabeça aí, pronta para colocar como um desafio a partir do dia 1º de janeiro de 2013? Eu sei que você é um advogado ambientalista, você é uma pessoa que fala de sustentabilidade, tem uma empresa, como disse o deputado Junjabé, empresário, cuida desses assuntos muito próximos a você, inclusive fez um seminário no começo desse ano falando sobre esse assunto, e a gente comentava sobre esse assunto aqui na rádio, falou da Rio Mais 20 junto comigo, e nós falávamos do seu preparo em relação ao meio ambiente. Sei que essa é uma das bandeiras suas e vai ser uma das suas lutas. Mas como que está indo o Juliano eleito vereador? Como é que você vai se preparar para o dia 1º de janeiro de 2013 e falar: realmente eu vim para ajudar nisso, para complementar nisso? A gente sabe que o papel do vereador é fiscalizar, estar lá na Câmara realmente legislando, trabalhando em prol da população. Como que vai ser a sua atuação? O que o mogiano pode esperar de você?
Bom, Marilei, acho que a gente tem que separar essa pergunta em duas respostas. Uma coisa são os temas em que a gente os temas que a gente pretende se dedicar, né? E outra coisa é a forma do trabalho. Eu acho que a forma do trabalho, ou seja, como a gente pretende trabalhar, é o que a gente tentou deixar claro durante todo o período eleitoral, ou seja, ter na população de Mogi os nossos consultores, os nossos conselheiros, ou seja, as pessoas que realmente vão comandar o mandato do Juliano na Câmara Municipal, é a população de Mogi. Ou seja, trabalhar conjuntamente com a população, trabalhar conjuntamente com os demais 22 colegas, que é importantíssimo ter essa articulação institucional da Câmara, entre os 23 vereadores, e, lógico, sempre apoiar o prefeito Bertaioli, sempre apoiar a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes naquilo que for preciso. Cobrando, fiscalizando, elaborando projetos de lei e assim por diante. Quanto aos temas em que a gente pretende desenvolver o nosso mandato, ele engloba as necessidades sociais, seja ela na área de meio ambiente, seja na área de educação, saúde, transporte, mobilidade. E para isso é que nós geramos o nosso plano de gestão parlamentar. Eu poderia aqui comentar sobre o detalhamento de todos os temas, mas para quem tiver facilidade de acesso à internet, basta entrar no nosso site, julianoabe.com.br, ou até solicitar através do nosso Facebook, que é o Abe Juliano, né, que nós teremos o maior prazer de enviar esse nosso PGP, que traz esse detalhamento em todas as áreas. Então eu até pediria para que as pessoas que tenham curiosidade, que façam esse acesso, para que a gente não tenha que ficar discorrendo item a item. Mas é dessa forma que a gente pretende conduzir o nosso mandato lá dentro.
Como é que vai ser o deputado Junjabi, com a sua experiência, para poder ajudar o Juliano lá na Câmara? Junge, você conhece tão bem política.
Olha, não só o Juliano Abi, vereador que se imposta a partir de 1º de janeiro, mas todos os vereadores reeleitos ou os vereadores e vereadoras que pela primeira vez chegam ao nosso Poder Legislativo, como sempre, eu estarei à disposição. E principalmente numa parceria estreitamente ligada ao prefeito Bertaioli. Porque é assim que eu tenho agido. Aliás, da mesma forma que o Juliano está falando do PGP, que foi um exemplo daquilo que nós lançamos em 2010, quando fomos candidatos a deputado federal, nós ouvimos várias regiões do Estado de São Paulo e construímos algumas propostas fundamentais. Uma das bandeiras principais, Marilei, é o período integral. Mesmo que nós tenhamos aí algumas regiões extremamente pobres em termos de ensino, seja infantil, fundamental, eu penso Mogi das Cruzes, através do prefeito Bertaioli, que veio ampliando sistematicamente essa grande arma para que nós possamos lutar contra a desigualdade social, que é a educação, educação de qualidade. E educação de qualidade nada mais é do que o reconhecimento ao magistério, sejam as educadoras, educadores, mas ter, além dos prédios, com equipamentos esportivos, etc., um período mais longo. Porque eu sempre digo, e queria mais uma vez repetir no seu programa, Marilei, porque temos que bater nessa tecla. As mães cada vez trabalham mais. Isso é um fato notório. De 15 anos para cá, cada vez mais, e na medida que a economia do Brasil melhora, as oportunidades surgem. Os casais cada vez trabalham mais. Mesmo que nós tenhamos um controle da natalidade, nós temos famílias extremamente com crianças, numerosas nessa família. Ora, antes e depois da escola, onde ficam essas crianças quando os pais, as mães trabalham? E por trabalharem, evidente que aquela educação básica que é da família, do lar, muitas vezes deixa a desejar. Então, transferir isso para as escolas. Tem 4 horas, é muito pouco para que nós tenhamos efetivamente brasileiras e brasileiros com qualificação profissional. Daí a razão de ser umas bandeiras. Eu estou colocando esse exemplo para dizer para todos os vereadores, não só de Mogi, mas do Alto Tietê, que o deputado Junjabi, como sempre esteve, vai continuar à disposição e agradecendo desde já quaisquer subsídios, quaisquer informações, quaisquer sugestões para que nós possamos, de alguma forma, transformar essas sugestões, etc., em projetos de lei, em alguns requerimentos, em algumas indicações, assim por diante.
Aí eu pergunto para o Juliano, Juliano, quando a gente fala em trabalho, em seriedade, em levar essa conduta e tudo mais, a gente independe de ser olho puxado, olho aberto, olho arregalado, branco, negro, índio, qualquer que seja esse vereador. Como é que você se classifica nessa bancada que estão colocando agora você na bancada do pessoal dos japoneses, Na verdade, você não é japonês, você é descendente de japonês, como tem o Olímpio Tomiyama, o Dr. Cláudio Miyake, que se elegeu agora, e os outros, o Pedro Komura, que está há tantos anos na Câmara. Como é que você se enquadra aí?
Bom, Marilei, volto a repetir. Eu acho que nós, 23 vereadores eleitos, nós temos a obrigação de trabalhar para os 400 mil habitantes de Mogi, independentemente do tamanho dos olhos, ou da cor da pele, ou da religião. Assim penso eu. Lógico que por sermos japoneses ou por sermos descendentes de japoneses, a gente conhece um pouco mais sobre essa cultura e podemos dedicar esse conhecimento técnico que nós temos para o desenvolvimento da cultura nipo-brasileira. Só que, independentemente disso aí, todo mundo tem branco nos olhos e sangue vermelho. Então precisamos trabalhar para as demais áreas sociais também. Por isso que eu costumo sempre dizer, o Juliano ele não vai ser o vereador focado em meio ambiente. O Juliano vai ser o vereador focado nas ações sociais que são necessidades da cidade de Mogi das Cruzes e da população de Mogi. Uhum. Independentemente se a pessoa está tendo dificuldade no agendamento de exames e consultas, se a pessoa está necessitando de regularização fundiária, se ela precisa de vagas nas escolas, nós precisamos trabalhar para todas elas.
Uhum. Como um todo. Eu estou recebendo aqui e-mail, tem um e-mail aqui da Mônica Marques, está aqui, ó. Marilei, por favor, encaminhe esse desafio ao Juliano Abbe. Encaminhei para todos os vereadores e estou aos poucos enviando aos novos eleitos. Um abraço para o deputado Junge e para o Juliano e um especial para você. Quero lançar um desafio aos vereadores reeleitos e eleitos. Como muitos já sabem, alguns adolescentes e jovens do município, após passarem longos anos abrigados e sem perspectiva de retorno à convivência familiar, terão de deixar os abrigos e seguir com suas vidas ainda sem autonomia estabelecida. Como a maioria dos jovens que aos 18 anos ainda não tem autonomia suficiente e ainda precisam de apoio de suas famílias. Pois bem, os vereadores têm direito de contratar vários assessores na Câmara. Lanço aqui o desafio cidadão de que cada vereador contrate ao menos um adolescente que está em abrigo hoje para trabalhar em seus gabinetes, colocando assim a Câmara Municipal no processo de efetivo trabalho em prol dos adolescentes e jovens que necessitam e têm direito à oportunidade de trabalho digno. Lembrando que o adolescente de 16 anos já pode e deve trabalhar. Vamos ver qual vereador irá aceitar o desafio e efetivar um trabalho consistente, cidadão e verdadeiro para dar oportunidade real de emprego para os que entraram nos abrigos em razão da vulnerabilidade a que estavam expostos e agora sairão, caso não tomemos providências do mesmo jeito. Aguardo contatos, temos adolescentes e jovens abrigados no Abrac e lá Batista. A Câmara Municipal tem um trabalho atuando como modelo com relação ao meio ambiente e coleta seletiva de lixo. Vamos agora servir de modelo para outros municípios onde a Câmara Municipal e seus vereadores atuam com verdadeiro compromisso cidadão e contratam pessoas para as quais será dada verdadeira oportunidade de desenvolvimento cidadão. Como manda a Constituição Federal e o ECA, com absoluta prioridade com a sociedade se responsabilizando pela proteção do segmento. Mônica Marques dos Santos, cidadã e membro do Fórum Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Mogi das Cruzes. Você já tinha recebido esse e-mail?
Eu ainda não, mas eu aproveito para agradecer, inclusive, as informações. Eu até tive contato com a Mônica através de um grupo dentro do Facebook que foi criado sob o nome Jundiapeba. Foi até muito interessante as discussões que estavam sendo abordadas lá nesse grupo. Em relação à questão levantada pela Mônica, ou seja, esse desafio, eu diria o seguinte, Marilei. Os cargos em comissão, ou seja, os cargos de confiança que o vereador tem direito ou necessita para desempenhar o seu mandato, são cargos técnicos, são cargos em que demanda, além desse conhecimento técnico para dar atendimento adequado à população, para dar atendimento às reivindicações, são cargos em que demanda confiança, ou seja, demanda um conhecimento prévio das pessoas que pretendem trabalhar contigo. Então entendo eu que não é esses cargos é que devemos preencher com essas crianças e adolescentes, ou esses adolescentes, esses jovens, né, com vulnerabilidade social. Todavia, penso eu, como assim, nós já até fizemos, num trabalho recente que desenvolvemos para o Rodoanel, eu contratei duas meninas, que, sem saber que eram saídas do Abrac, as duas meninas que foram de lá. Então, penso eu que nós temos, sim, a obrigação de fazer esse encaixe profissional dessas pessoas, mas não necessariamente através de cargos em comissão. Afinal de contas, todo mundo briga para diminuir a quantidade de cargos em comissão. Precisamos sim, na realidade, profissionalizar essas pessoas através dos encaixes do mercado profissional aqui da cidade de Mogi. Né? E podemos pensar, sem dúvida nenhuma, como integrante da Câmara Municipal, em fazer algumas posições, por exemplo, dentro do nosso plano de gestão parlamentar, é previsto aí guardas mirins, é previsto inclusive guardas ambientais que trabalhariam especificamente para a questão ambiental, seja junto aos parques, sejam monitores dos parques e assim por diante.
Há outras alternativas, então?
Lógico, lógico.
Muito melhor precisamos... do que colocar essa criança, esse adolescente na Câmara,
Veja, a gente não pode, a gente tem que parar de fazer favor. Nós precisamos trabalhar para as pessoas, porque é um direito dessas pessoas ter
inclusive
emprego.
Qualificando esse jovem.
Qualificando,
né?
Essas pessoas. Entendo eu que simplesmente colocá-los num cargo em comissão seria como tivesse prestando um favor para aquele jovem. E não é esse o enfoque que a gente precisa dar.
Uhum. Concorda, deputado Junge?
Olha, eu concordo sim. Mas eu queria acrescentar ao Juliano que não só a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, mas seja numa Assembleia Legislativa, não digo lá na Câmara Federal, porque ficamos restritos a uma população de Brasília, cuja população obreira de Brasília trabalha muito distante daquele centro. Mas eu entendo que poderia, pela Câmara Municipal, em parceria com o Poder Executivo, criar alguns programas de utilização de certos adolescentes que se encaixariam como aprendiz e não poderia ter um vínculo empregatício pela CLT, porque aí fica muito difícil. Para servirem, por exemplo, daquele trabalho, né, de levar documentos de uma secretaria para outra, então fazer um simples atendimento, seria assim talvez um programa, né, voltado, né, exatamente para uma certa proteção dos 16 até os 18 anos.
Certo. Olha, eu quero ler o recadinho da Maria Aparecida de Souza Bueno Toco, de Brás Cubas. Ela era presidente da 4ª sessão da Escola Galdino Pino Franco e no dia da eleição o vereador Juliano e o deputado Junge estavam conversando com ela no local. Estavam impressionados com a quantidade de pessoas entrando alcoolizadas para votar. Ela pede que o vereador lembre disso quando estiver na Câmara e que crie uma lei para proibir isso. Lembrando que essa seria uma lei... Uma lei federal, né? Não é de âmbito municipal, não é, deputado?
Aliás, é a Maria, né?
É a Maria.
Maria, você tem toda a razão.
Maria Aparecida.
Eu, apesar de ser amicíssimo do governador Geraldo Alckmin e tantas de outras autoridades, principalmente houve, no meu entender, um posicionamento errado.
Em relação à lei.
Porque nós tínhamos a proibição total de bebida alcoólica. De repente, nessas eleições, foi liberado.
Foi liberado.
Eu, no meu entender, houve um erro. Um erro estratégico, porque, queira ou não queira, por mais que nós tenhamos já uma certa consciência, é como a Maria está falando. Né?
Muita pessoas gente alcoolizadas indo votar.
E eu queria até aproveitar essa oportunidade, né, dizer que também sou contra, no dia das eleições... Né, a gente jogar santinhos à beça. Né? E faço aqui meia culpa. O Juliano e a sua equipe também jogou santinhos.
Ah, é?
Sim. Né? E quero ser muito sincero nisso. Né? Por que que isso acontece? Porque, infelizmente, ainda tem uma parcela da população que, ao chegar próximo ao estabelecimento de votação, começam a ciscar para tentar buscar um isso santinho mesmo. Que seja, porque não veio preparada essa pessoa para a votação.
Mesmo. É isso mesmo.
Então,
é cultural,
eu já disse ao Juliano, né, que nós jamais, daqui para frente, seremos, né, pessoas para repetir esse processo de lançar santinhos, como a maioria faz e nós também, de comum acordo, fizemos. Coloco aqui a minha meia-culpa. Mas, por outro lado, nós estamos até estudando uma possibilidade de apresentar algo, né, em termos de indicação para o Tribunal Regional Eleitoral, para o Supremo Tribunal Eleitoral, no sentido de que haja totalmente uma proibição do lançamento de santinhos.
Fechado, Juliano?
Na realidade, ele já é proibido, né, Marilei?
Mas todo
Só
mundo
que
faz,
o,
né?
O que aconteceu...
Todo mundo não, muitos fazem.
O que aconteceu é o seguinte, voltando àquela questão que acabou nem indo para o ar, mas da nossa conversa que nós estávamos tendo, ou seja, o responsável pela derrota ou pela vitória, sempre é quem comanda. Né? E, obviamente, por todas as operações que ocorreram durante as eleições, o responsável é sempre o candidato. Afinal de contas, né, éramos nós que estávamos comandando as operações. O lançamento dos santinhos que ocorreu durante a nossa campanha, na realidade, ocorreu à revelia do meu conhecimento. Porque desde o começo, nós tínhamos estabelecido que nós não iríamos jogar. Né? E eu fiquei sabendo, na hora que de manhã a gente começou a percorrer as ruas, eu comecei a ver os nossos santinhos. Né? E aí eu comecei rapidamente a averiguar o que aconteceu. eu comecei a averiguar rapidamente o que aconteceu e averiguei que, lamentavelmente, parte da nossa equipe e parte das pessoas, voluntários que trabalhavam conosco, acabaram jogando fora o que tinha sobrado. Uhum. Né? E isso deixou a gente muito triste, porque eu sempre briguei por isso daí. Eu sempre briguei contrariamente a esse tipo de situação. Então eu penso, sim, que nós, na realidade, isso depende muito mais da gente do que dos outros. Uhum. Porque ele já é uma ação irregular. Então, tanto é irregular que o comando que partiu de nós era de que não fosse feito esse tipo de situação.
Então, da próxima vez, é conversar com as pessoas que estão trabalhando junto com a gente.
Para liberação de material durante o período. Por quê? Nós não liberamos material a partir do dia 5 de outubro. Tinha acabado, não tinha mais material.
Só que tinha material
ainda. Só que tinha material rodando. Entendi. Junto aos voluntários da campanha.
É um assunto para se pensar, com certeza. Santa Aparecida Portelli, de Brás Cubas, aqui de Mogi. Quero parabenizar o vereador Juliano Abbe pela quantidade de votos nessa eleição. Sandra, quer agradecer?
Obrigado, Sandra. Obrigado mesmo.
Benedito Soares. Isso aqui não... Não, isso aqui é outra coisa, né? Esse aqui é... Depois eu dou o recadinho dele, tá bom? Eu quero mandar... Ai, isso aqui é só uma ouvinte mandando beijo, tá? Mandando beijo pro Jundi. Juliana, você não tá na lista dos beijos ainda, tá?
Eu mando um pra ela, então.
Essa daqui é um ouvinte do Jundi. É Sônia Regina Castelo. Marilei, mande um beijo carinhoso ao deputado Jundi Abbe. Eu votei no filho dele por causa dele. Um beijo.
Sônia, obrigado mesmo.
Daí não é nem pra você o beijo, mas olha, você pode mandar um beijo pra ela também.
Eu, como gosto muito de beijo, com a permissão da minha querida Elza, Sônia, tô recebendo seus beijos na minha face inteirinha. Obrigado, querida.
Eu quero já fazer uma fofoca, Jundi. Olha lá, esse é o beijo do Jundi. Gostei do beijo. Jundi e Juliano, né? A gente sabe que começa assim... Ai, o Juliano agora é o vereador mais votado, já quer ser presidente da Câmara, daqui a pouco já quer ser prefeito, já quer ser deputado, já estão fazendo uma carreira para você. Da semana passada para cá, você está com uma carreira assim, já quase governador do estado de São Paulo, né? Cada um fala uma coisa, que agora o Juliano vai querer ser presidente da Câmara, daqui a 2 anos vai sair deputado, já vai sair prefeito daqui a 4 anos. Eu queria saber como é que você está vendo essa bolsa de apostas em torno do seu nome. Não é legal isso, Jundi?
Marilei, antes da resposta do Juliano, eu queria que...
Você deve ter ouvido isso um monte de vezes.
Claro, claro. Mas eu queria dizer o seguinte. Quando eu cheguei na Câmara Federal, fiquei conhecendo um jovem aqui do estado de São Paulo, eleito com 22 anos deputado federal. É da família Leite.
Nossa Senhora.
Cujo Milton Leite, pai, é vereador de São Paulo. Tem um irmão que é deputado estadual. E fez... O irmão de 22 anos, caçula da família, deputado.
Nossa,
federal com 22 anos.
22 anos.
Então, tem casos e mais casos. No nosso caso, tá certo? Eu comecei do zero. Presidente de cooperativa, presidente de sindicato rural, e foram dois instrumentos para que um dia pudesse ser um vereador de Mogi das Cruzes. Uhum. Tivemos aqui em Mogi das Cruzes alguns grupos políticos que anteciparam esse processo, cuja personalidade nem vou falar aqui, mas que teve um salto sem fazer a escada necessária da vida e se viu, né, essa carreira política praticamente naufragada. No caso do Juliano, 34 anos, se ele efetivamente pretender seguir, ele deve galgar naturalmente o aprendizado, né, dessa escada da vida que é fundamental. Eu me sinto assim... Hoje, extremamente satisfeito por ter sido vereador, por ter sido deputado estadual, né? Perdi uma eleição de prefeito, mas voltei com a consagração do povo, já experimentado, já mais maduro, para poder comandar os destinos da cidade, com uma equipe extremamente boa. Então, eu acredito que, como pai, eu gostaria que o Juliano seguisse.
Não queimasse, tá certo? Fases.
Claro, claro.
É isso,
claro,
que a gente,
claro,
fala?
Sim, sim.
Agora, Juliano, você, quando as pessoas falam assim, você vai ser o próximo prefeito de Mogi, daqui a 2 anos vai sair deputado, já estão falando que você vai ser presidente da Câmara, como é que você está vendo esse vucu-vucu em torno do seu nome?
Bom, Marilei, eu já trabalhei um tempo com o mercado financeiro e com o mercado imobiliário. Então eu lido bem com especulações. Em momento algum, em momento algum isso saiu do nosso time, ou saiu da nossa equipe, ou saiu até de uma colocação da minha parte. Porque a gente enxerga tudo isso que está acontecendo, né, dentro do escopo que nós detalhamos para o nosso planejamento para esses próximos 4 anos, e não pensando para daqui a 8 anos ou para daqui a 10 anos. Uhum. Então eu sempre deixo muito claro que a gente joga em equipe, né? O Juliano, ele vai ser um vereador de equipe. Se a equipe do Juliano, e isso eu incluo inclusive os outros 22 vereadores, se toda essa equipe engrenar e definir que o presidente da Câmara será o Juliano, assim será. Se for o outro vereador, assim também será. Nós temos que trabalhar não pensando nossos desejos pessoais, mas pensando nos desejos da população. Então, para você formar um candidato, Marilei, ele não se forma só com uma expectativa, um desejo pessoal. Você precisa ter toda uma coordenação político-partidária apoiando essa sua candidatura. Você precisa ter a sua família apoiando essa sua candidatura, que são as pessoas que acabam mais sofrendo durante esse processo eleitoral. Uhum. Né? Você precisa ter a população apoiando esse tipo de situação. Então são tantos astros que precisam se coligar antes da gente definir, que não cabe a Juliano dizer hoje se ele vai ser o presidente da Câmara, se ele vai ser o próximo deputado ou o próximo prefeito. Uhum. Cabe a essas três situações, ou seja, político-partidária, a população, a família e junto com o nosso desejo pessoal, definir se isso ocorrerá ou não. A gente tem que sempre pensar, gente, nós somos eleitos pela primeira vez, né, a primeira vez que eu me lancei a candidato a vereador, é a primeira vez que nós somos eleitos, então nós temos uma responsabilidade muito grande pelos próximos 4 anos, de trabalhar e fazer valer aquele nosso plano de gestão parlamentar. Que inclusive vou até deixar uma cópia com você, Marilei.
Uhum. Ótimo.
Passado esse período, Marilei, se a população definir que existe essa possibilidade, se o partido ou as coligações partidárias definirem que existe essa possibilidade, aí nós, lá na frente, daqui a 4 anos, nós vamos pensar nisso aí. Até lá tem muita água para correr, né?
É interessante, né? Quarta-feira passada, o prefeito Marco Bertali, reeleito, esteve aqui na rádio. E ele falando que agora vai começar uma bolsa de apostas, né? Porque ele falou que vai mudar o secretariado dele. E todo mundo agora vai ser secretário dele agora. Então ele estava falando que só vai ser oficial o que sair da boca dele. O resto é tudo especulação. O Junge foi eleito e reeleito prefeito. E a gente sabe como é que é isso, né, Junge? Fora o pessoal que começa a ventilar, ele mesmo bota a conversa para rolar e pede para algum jornalista dar notinha no jornal. Você sabe como é que é isso, né, Júnior? Você sabe melhor do que ninguém, né?
Mas, Marilei, eu até acho que isso é saudável, viu? As especulações.
Você acha?
Ah, eu acho, porque movimenta a curiosidade, a expectativa e dá notícia, inclusive, seja na imprensa falada, escrita, televisionada, né? Acaba sendo notícia.
Aliás, a conversa...
E a mesma coisa, né? Quando o São Paulo ia contratar o Ganso ou não, ficou aquela expectativa. Será que vai contratar mesmo? Será que tem dinheiro para isso? Será
vão
que o Santos
o
vai...
o Ganso ou não vão, né?
Exato.
Começou aquela história, né, deputado?
Acho isso até bacana, viu? Tá certo? Daí a razão de eu entender, né, que existe nos bastidores, uhum, né, após o prefeito Gilberto Kassab deixar o poder, né, do comando da maior cidade da América Latina, que é a nossa capital, São Paulo, qual o futuro do nosso presidente do Diretório Nacional do PSD, Gilberto Kassab?
É uma grande pergunta.
Não é verdade? Alguns dizem que ele vai assumir um ministério, né? Outros dizem que não. E tudo isso eu acho extremamente salutar, porque você vai, de alguma forma, podendo verificar como a democracia no Brasil... Né, tem, assim, uma base muito consolidada que pode se dar ao luxo dessas especulações. Mas concordo também com meu filho, tá certo? Que são uma série de posições para cada qual de nós podemos ter o seu objetivo alcançado.
Eu quero só ler o recado do José Paes, da Vila São Sebastião. Ele disse, vereador Juliano Abi, que a expressão que o deputado, não foi o deputado, foi o Juliano que falou, de que o povo cisca o lixo no chão na última hora para votar, foi errônea, segundo ele, porque dá a entender que o povo é galinha. E ele afirma que deveria ter uma lei para que quem suja as ruas jogando santinhos deveria pegá-los após as eleições. Na verdade, você falou de uma maneira conotativa, né? Não é isso, Juliano? Foi você que falou do cisca?
Não, não fui eu.
Foi você
não,
que
não,
falou do
não,
cisca?
Não, mas eu não falei cisca, não. Eu falei que tem parte da população que ainda procura, né, nas proximidades dos estabelecimentos...
Mas alguém falou, não falou?
Né, fica ciscando, de ir buscando, né? É, cisca, alguma, né, algum santinho para servir de referência, uhum, para a votação.
Mas não foi no sentido não, ruim, mas de jeito nenhum. E a Terezinha da Mãe Pobre disse que o deputado a conhece e que precisa falar com você urgente.
Olha, pode esperar, pode até ligar no meu telefone aqui, 4721-2001, Terezinha, que ali, que é a minha recepcionista, estará à disposição para marcar qualquer reunião que você queira.
O pessoal liga para cá, achou você, liga para cá. Eu quero, inclusive, Junge, a gente quando fala em política, né, a gente fala que os homens estão acima da política. E eu tenho certeza que o Juliano já aprendeu com você muito sobre essa história da política, né, de começar uma carreira, né, Juliano, a partir de agora que você vai ser vereador, já que já está eleito. Eu queria que você levasse para a lição de casa, para começar o ano, muito dessa reflexão em relação à sua votação, que eu sei que agora que começa meio que cair a ficha, né, de quantos votos você teve, dessa votação tão expressiva que você teve e do quanto vai ser importante você estar na Câmara, começando uma carreira como vereador, que na minha opinião é a melhor maneira de começar mesmo uma carreira como político, né? Claro que a gente tem alguns que já foram direto para prefeito, mas muitas vezes chegam lá e não conseguem meio que conversar com a Câmara, porque não sabe o que acontece dentro da Câmara, né? E o Bertoli falava disso semana passada, né? Que ele tinha sido vereador, e o Junge foi vereador, Estevão foi vereador. Estou falando de alguns políticos reconhecidos da região, que quando você sai de vereador e vai para uma prefeitura, né? Se, quiçá, como diz o Junge, né? Oxalá, né, consiga ser prefeito, ele sabe do mecanismo realmente do que é uma Câmara Municipal, né? Que o vereador é meio que fiscaliza, ele legisla, mas ele está sempre ali com o chapéu na mão, junto com a população, para pedir, ó, arruma minha rua, arruma isso aqui, faz isso aqui, olha para esse bairro, né? Porque quem tem a caneta na mão é o prefeito, e o Junge sabe os dois lados da questão, mesmo porque, como deputado, é um legislador também. Então, eu quero desejar para você muito boa sorte na sua caminhada, que você consiga, como muitos dizem, né, sair à sombra do seu pai, sair da sombra do seu pai como vereador eleito, porque muita gente, ele só ganhou porque é filho do Junge. Né, eu sei que você é muito mais do que filho do Junge, né, pelas conversas que eu tive aqui com você na rádio, né, por você ter falado tanto de sustentabilidade junto comigo. Eu espero que você consiga aí fazer um grande mandato e mostrar realmente para a população que você merece muito mais votos do que você teve. Boa sorte lá na caminhada. Eu espero que você continue aqui conversando sempre com a gente.
Obrigado, Marilei. Obrigado pela oportunidade. Poxa, satisfação muito grande mesmo. A gente fica muito contente, até porque agora a gente passa a ter um tempo maior para passar com meu pai, né?
Uhum.
E as pessoas podem até pensar que isso acaba sendo um pouco negativo. Mas a minha busca não é necessariamente, Marilei, sair da sombra do Junge. A minha busca não é necessariamente fazer melhor do que o Junge. A minha busca é fazer o que a gente planejou junto, eu e o Junge. Né? Eu não tenho ambição de ser melhor ou maior do que ninguém. A gente cresceu e ficou com 1,83 m em decorrência da nossa vida, né? E assim vai ser o nosso mandato como vereador e uma eventual futura, ou eventual futuro segmento da nossa carreira política. Então eu peço até para que as pessoas não pensem em que o Junge vai suceder, o Juliano vai suceder o Junge, né? Ou o Juliano pretende ser melhor do que o Junge, o Juliano está buscando sair da sombra do Junge. Pelo contrário, gente, nós vamos é trabalhar juntos, né? Eu aqui em Mogi, meu pai lá na Câmara Federal, vamos dar sequência, como pai e filho, e como vereador e deputado. Então esse é o nosso pensamento, eu não tenho obrigação e responsabilidade nenhuma de ser melhor do que ele, mas eu tenho obrigação e responsabilidade de honrar os votos que foram concedidos a nós por conta do nome dele. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Obrigado, Marilei.
Gostou, Junge?
Eu gostei, sim. Mas eu, sinceramente, Marilei, vou colocar aqui o sentimento de qualquer pai ou de qualquer mãe que esteja nos ouvindo. Quais os pais, quais as mães que não gostariam de ter suas filhas, seus filhos, melhor na vida? Esse é o sentimento que
melhor
eu tenho.
Melhor que a gente, né?
Claro.
Eu espero que minha filha seja melhor que eu.
Claro.
As minhas filhas,
e
não
olha,
é verdade?
E olha...
A gente tem esse sentimento de pai, né?
E quero aqui pensar o exemplo do prefeito Bertaioli. O Bertaioli é uma pessoa diferente da maioria. Por quê? Ser presidente da Associação Comercial nos seus 21, 22 anos é uma coisa excepcional. Não é qualquer pessoa. Então, ele vem galgando sistematicamente essas condições de cargos eletivos com total competência. E quando a população de Mogi, participando conosco, decidimos apoiá-lo para a nossa sucessão, eu várias vezes disse, e com total sinceridade, que gostaria e tinha certeza que o Bertaioli seria um prefeito melhor do que foi a nossa gestão. Assim tem que ser a vida. Daí a razão de que tanto para o Bertaioli, que se não estiver me ouvindo, ele sabe perfeitamente disto, tá certo? Eu desejo para o meu filho, como também para todos os demais, né, que os sucessores sejam cada vez melhor do que aquele que antecede uma ação, seja na área privada e seja na área pública. Deus lhe pague, Marilê, por esse espaço. Um beijo no coração de todas as amigas, amigos. E, fundamentalmente, a nossa presença aqui foi para agradecer o carinho e o apoio que nós temos tido ao longo da nossa existência nessa vida pública. E, principalmente, agora com meu filho Juliano, que começa, a partir de janeiro, uma carreira política partidária.
A Fernanda Bonifácio, do Mogi Moderno, fez questão de ligar para cá e falar que o deputado Junge está certo, porque todo pai de sucesso quer que seus filhos sigam seus passos.
Muito obrigado a você,
é verdade,
um grande abraço.
Né, Fernanda?
É verdade mesmo, Fernanda.
E a gente, Juliano, a gente quer sempre que os filhos sejam melhores. Eu tenho certeza que você vai querer que o Gael seja melhor que você. Não é verdade? Você já não pensa nisso?
Não, Marilê, hoje em dia eu estou pensando em aprender como que troca a fralda e como dá de mamar.
Ele está com 2 mesinhos, né?
Está com 2 meses e meio.
É, a minha filha vai fazer 3 depois de amanhã, nasceu um pouquinho antes, acho que 10 dias antes, né?
Vamos brincar juntos aí,
Marilê. Vamos, Deus quiser. Olha lá. Ah, é Gael, do quê?
Gael Ryu Junjab.
Rio, que é do... Eu lembro do Rio Mizuno, lá de Suzano, por isso que eu decorei.
É, que sim, Rio... na língua japonesa significa dragão. Esse ano é o ano do dragão.
Dragão,
né?
É verdade. Então é Gael Ryu Junjabe.
Junjabe.
Em homenagem ao velho Junge.
Que é o outro dragão.
E você chama ele de velho Junge, ele sabe disso?
Opa!
Ele sabe que você chama... Vou fazer fofoca agora, antes de terminar o programa. Ele sabe, ninguém tá ouvindo a gente mesmo, né, Mel? Ele sabe que você chama ele de velho Junge?
Sabe, pois.
Você sabe disso, Junge?
Olha... Diretamente ele nunca me chamou de velho Junge.
Mas ele fala o velho Junge.
Eu recebo
eu
isso com
falei,
muito carinho.
Deixa
sabe
ele
por quê?
Pegar você.
Aliás, sabe, Marilei, eu ia me esquecendo, tá certo? Eu quero aqui prestar uma homenagem à saudosa Hebe Camargo. Foi uma personalidade que deu exemplo a todos nós. Não só pela sua capacidade de comunicação, mas lição de vida. E sabe por que eu estou falando isso? Ontem eu fui a São Paulo, num ato, né, de uma associação que homenageou as pessoas com 70, 77, 80 anos de idade. E um daqueles escolhido para retribuir a homenagem recebida diz o seguinte: olha, meus amigos, minhas amigas que conosco fazem, né, 70, 77 e 80 anos de idade, não vamos arredar pé. Nós precisamos estar firmes, combativos, participando do nosso conceito societário. Palavra que ele usou, do conceito societário. Aí eu me lembro do padre Vicente, me lembro do Nobolo Mori, né? Pessoas carinhosas, né, aqui de Mogi das Cruzes, que apesar de serem octogenários ou septogenários, estão aí trabalhando afincamente para...
Miguel Najib,
meu amigo Miguel Najib.
Fantástico,
olha só.
Foi seu vice, inclusive.
Inclusive, algumas mulheres que nós temos aqui em Mogi das Cruzes também dando exemplo, não da longevidade, mas da participação, apesar de uma certa idade, sem largar essa responsabilidade de servir ao próximo. Eu me sinto assim, né, muito feliz por ter referência a essas pessoas.
Você está com 72, Junge?
Vou fazer agora em dezembro, dia 15 de dezembro.
Você faz 72.
Exatamente.
Indo para 72. Juliano tem 34.
Isso mesmo.
Gente, eu vou fazer uma fofoca. O Junge está melhor que o Juliano 20 vezes.
Obrigado.
Um corpinho... Fala a verdade, Juliano.
Que é isso, Marilene.
Olha o corpinho
eu
do seu
tão
pai.
Não assim, não, poxa.
Menino, olha o Juliano, porque ele é grande, ele é grande e tem barriga, né? O Juliano não tem... O Junge não tem uma barriga, Junge.
Pois é, mas eu, apesar de estar esguio assim, eu tenho certeza que o Juliano judia muito mais da mulher dele do que eu da minha essa.
Depende do lado, né?
depende da referência. Obrigada, Juliano. Um beijo.
Obrigado,
Deus te abençoe, viu?
Ó, só... Né, não querendo esquecer, queria só parabenizar os meus colegas professores aí pelo dia. Eu acho que você também devia falar alguma coisa aí, pai, porque pessoal que batalha muito pela formação das nossas crianças, pela formação dos nossos jovens e que nem sempre é reconhecido como deve. Então, parabéns pela luta de sempre desse pessoal.
Junge, pode complementar.
Boa lembrança, Juliano. Aliás, eu estava falando da educação como uma bandeira que nós carregamos lá em Brasília, e no que tange essa violência que ronda hoje a vida das nossas educadoras, dos nossos educadores, não é um remédio para a solução, mas nós temos um projeto de lei tramitando na Câmara Federal para mudar um pouquinho o nosso Código Penal atual para criminalizar ato de violência contra as nossas educadoras. Um beijo no coração das nossas educadoras, principalmente através da nossa competentíssima secretária Maria Geni, que a sua equipe vem transformando, né, ao comando do prefeito Bertaioli, a educação em Mogi das Cruzes.
Obrigada, deputado Junge Abe. Um beijo grande até quarta-feira. Pensa que vai fugir de mim
com
na
certeza.
Quarta, não.
E estaremos de Brasília
falando.
Está laçado
em nome de Jesus, hein? De
com
Brasília,
certeza.
Tá
de
bom?
Brasília.
Eu só vou fechar o programa com a mensagem por e-mail do Castro Alves. Juliano, parabéns pelos 5.923 votos recebidos pela população de Mogi das Cruzes. Deputado Junge Abe, parabéns pelo filho e pela família. Marilei, parabéns pela cobertura maravilhosa de mais uma eleição. Dever cumprido. Junge fez o dever de casa. Juliano vai começar a fazer 1º de janeiro. E eu tô aqui para contar toda essa história para vocês.
Cada vez mais linda, minha amiga.
Amém, amém.
Beijo para todo mundo.
Beijo, meninos. Depois do intervalo tem giro. Agradecer ao Junge e ao Juliano de coração e Deus abençoe pela saúde de vocês e da família. Depois do intervalo nós voltamos com o giro. Não saia daí.
Estamos...
Botem!